Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.
Olá, mundiocas! Olá, Melina! Estamos de volta! Hoje para falar de um tema que tá dominando o mundo, né?
Olha, Marcelo, eu acho que esse é um dos episódios mais polêmicos que eu já apresentei junto com você e também na vida do Mundioca,
nossa,
desde que começou.
Nossa, que responsabilidade, gente!
É, a gente vai debater o que é mais importante, um nome ou um genocídio? Será que os judeus, eles têm razão para ficarem magoados de fazer essa referência ao Holocausto que o presidente comparou o sofrimento palestino ao que os judeus viveram? Será que ele usou essa declaração para chamar a atenção do mundo para o drama que vivem os palestinos? Isso aí foi algo inocente? Foi improvisado? Foi pensado? Foi estratégico? O que foi?
Ou seja, Lula, no seu depoimento, errou ou não? Fez de caso pensado ou se enrolou num depoimento de improviso? Esse é o nosso tema do programa de hoje, gente.
Pois é, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, os nossos mundiocas podem desenvolver a deles também, porque hoje o programa tá muito equilibrado, a gente vai ouvir uma pessoa... Calma, eu tô falando. A gente vai ouvir uma pessoa que vai falar pela Palestina, uma pessoa do Instituto Brasil-Israel e uma professora que vai, né, vai equilibrar aí as duas posições, uma professora de Relações Internacionais.
Dito isso, vamos escutar o nosso primeiro convidado do dia?
Vamos lá! A gente tem o prazer de receber mais uma vez aqui no Mundioca o Walid Rabai, que é presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Seja bem-vindo, Walid. Tudo bem com você?
Tudo bem. Fora, claro, o momento terrível que vive a Palestina, mas estamos na luta e quem está na luta sempre está bem. Estamos bem.
Com certeza.
Obrigado pela oportunidade.
A gente começa esse bate-papo, Walid, com a seguinte colocação. A FEPAL emitiu nota a respeito da declaração do presidente Lula na Etiópia. Mas o Mundioca quer dar a oportunidade para você explicar para os nossos ouvintes qual a posição de vocês.
Por que o presidente Lula fez isso? Porque comparar com outros crimes, também de lesa humanidade e também de genocídio e também holocausticos, não fere a sensibilidade do autoproclamado Ocidente. Então, todos os investigadores da ONU e todos os cientistas que se debruçam sobre a questão da Palestina têm dito coisas como: o apartheid que acontece na Palestina, promovido por Israel, é pior que o da África do Sul. O próprio Mandela e o Desmond Tutu disseram isso e justificaram, disseram: olha, nós nunca sofremos bombardeios aéreos em Soweto. Quando você compara com outros genocídios como o de Ruanda e outros mais, a ocupação colonial, você compara ela com a da Argélia, por exemplo. Tudo isso não comove o Ocidente. Quando o presidente Lula tocou o dedo na ferida e falou de europeus que morreram em solo europeu, ele fez três coisas fundamentais. Primeiro, ele acendeu o debate. Segundo, ele dessacralizou um genocídio, que é o único que não pode se falar nada dele, comparando o genocídio com o genocídio, porque genocídio é sobre qualquer população, é genocídio. E terceiro, o que talvez é muito mais importante que o resto, retirou o véu de impunidade sobre Israel e sobre os sionistas que se servem dos crimes havidos na Segunda Guerra Mundial cometidos pelo nazismo contra, dentre outros, os europeus de fé judaico, chamado Holocausto Eurojudeu, como uma chantagem permanente para a impunidade, para a ausência total de questionamento a Israel e ao sionismo. Ou seja, esta arma de chantagem permanente, de licença que Israel sempre tem para cometer qualquer barbárie, o presidente Lula retirou. Não é mais possível Israel não sofrer crítica de seus crimes de lesa humanidade só porque os judeus, aliás, os eurojudeus na Europa, sofreram esses crimes. Então, isso posto. E o presidente Lula também sabe muito bem dos dados que estão acontecendo na Palestina agora. Ele sabe, por exemplo, que a escala de matança de crianças, que já está entre mortas e desaparecidas, em 16.450, 44% de todas as vítimas mortais até agora, que já estão perto de 40 mil, estão em 37.599 agora, 1,7% da população de Gaza, isso daria 3 milhões e meio no Brasil, ou 13 milhões na Europa, ou 137 milhões no mundo em 138 dias. As crianças, o presidente Lula sabe que elas são 7.377 crianças palestinas mortas por Israel por 1 milhão de habitantes, quando no mundo todo, segundo Save the Children, entre 2019 e 2022, foi 1 por 1 milhão. Ou seja, Israel mata quase 7.500 crianças crianças mais do que as demais guerras mataram nos últimos 4 anos. O presidente Lula sabe também que morrem 130 crianças em média hoje assassinadas por Israel, quase 2 por hora, quando na Europa, durante a Segunda Guerra, foram 127. Ou seja, considerando o tempo de matança e considerando o tamanho das populações em questão, da Europa na época de Gaza de hoje, Israel mata 236 vezes mais crianças na Palestina do que se matou na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. E o presidente Lula também sabe que a destruição hoje sobre Gaza, segundo a Universidade do Oregon, é de 75%, supera a destruição que houve durante a tragédia palestina, a catástrofe, a limpeza étnica de 47 a 51, que foi de 69%, e supera a destruição de toda a Europa, à exceção da cidade de Hamburgo, que foi um pouco mais de 75%. Portanto, o presidente Lula não está comparando genocídio com genocídio sem ter os dados na mão. O que quer dizer que é irrefutável o que o presidente Lula está dizendo. E é por isso que o mundo todo não reagiu negativamente à fala do presidente Lula, a não ser Israel, e que, aliás, deu ao presidente Lula a condição de persona não grata, ou seja, uma espécie de Oscar de Direitos Humanos. Ser persona não grata a Israel é um Oscar dos Direitos Humanos. É um Oscar da decência, é um Oscar da humanidade, é um Oscar de Direito Internacional. É um Oscar anti-genocídio, é um Oscar anti-holocausto. Imagine você ser persona não grata na Alemanha. Não é melhor do que você ser recebido com festa pelo Hitler? Não é melhor você denunciar o genocídio da Palestina do que se comportar como os covardes se comportaram frente ao Hitler e que permitiram que os holocaustos hitlerianos acontecessem? Não é melhor hoje você denunciar o genocídio na Palestina do que fazer como o Globo, que espantou elogiosamente o voo de Hitler de um lugar para outro nos anos 40? Então nós estamos diante hoje de uma postura de estadista do presidente Lula que só se equipara à postura da África do Sul de denunciar esse genocídio. O mundo vai contar a história pré e pós-genocídio da Palestina e vai citar 2 coisas. Vai citar a África do Sul e vai citar o presidente Lula.
Por falar no que o mundo vai citar, gostaria de comentar o que o governo israelense postou ontem no Twitter, a bandeira do Brasil, com a seguinte frase: o que você lembra quando vê essa bandeira? Você achou essa uma postura canalha do governo israelense?
Claro, eles não podem postar a deles, né? Que lembra genocídio, lembra apartheid, lembra experimento social genocida, lembra colonialismo, lembra limpeza étnica, lembra supremacismo judaico, lembra racismo, lembra colonialismo. Então eles não podem. E eles mentem. Mentem sobre o Brasil por quê? Porque eles mentem sobre a Palestina, eles mentem sobre a Palestina antiga, eles mentem sobre o mundo árabe, eles mentem sobre o cristianismo, eles mentem sobre tudo. Eles mentem sobre água, eles mentem sobre terrorismo, eles são um Estado terrorista. Eles dizem que não estão cometendo um genocídio, o primeiro genocídio televisionado do mundo, que está todo mundo vendo. Eles bombardeiam hospitais, dizem que não estão bombardeando. E eles mentiram grosseiramente ao dizer que o presidente Lula negou os crimes hitlerianos. Lula não só não negou, como elevou a crimes tão graves que ele o trouxe para comparar com um crime que ele considera grave, que ele sabe que já tem números que superam os crimes hitlerianos. Então, Israel é uma mentira. Se há uma forma estatal que é a fake news, é Israel. Israel não tem autoridade moral, intelectual, ética ou política para acusar o Brasil e manchar a bandeira brasileira do sangue palestino derramado por Israel. A elite israelense é uma elite degenerada. A elite hitleriana está agora um andar abaixo da degeneração da elite israelense por um motivo especialmente. A elite israelense busca negar o primeiro genocídio televisionado da história. Pense você, pensemos nós, se lá nos 39, 40, 41, 42, até 45, a Globo estivesse televisionando as câmaras de gás e os campos de concentração hitleriano e os defendesse tal qual faz agora com o campo de concentração palestino. Seria possível?
Em qualquer canal de streaming você encontra 1000 filmes sobre o Holocausto e quase nada sobre o sofrimento do povo palestino. Os Estados Unidos usam o soft power deles e os judeus que estão na indústria do cinema americana para lembrar o Holocausto. Mas esquecem que Israel faz desde 1948, não?
Existe um excepcionalismo em torno de um só crime que merece menção. Então não merece menção a guerra do Vietnã e os vietnamitas que morreram, 2 milhões. Os 1 milhão e 800, 1 milhão e meio que morreram na Argélia. Os que morreram em Ruanda, perto de 1 milhão em 100 e poucos dias, o apartheid na África do Sul, os crimes de lesa humanidade nas duas guerras do ópio, as duas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos. Por quê? Porque todos esses crimes são ocidentais. E, ao mesmo tempo, uma suprema hipocrisia. Os crimes contra os judeus ocorreram em solo europeu, ocorreram de europeus matando europeus, os campos de concentração foram na Europa, e quem os cometeu é branco, ocidental, europeu, cristão, que é o Hitler. O Hitler é tão ocidental quanto as vítimas no holocausto euro-judeu em solo europeu, e é tão ocidental quanto o Netanyahu, assim como Mussolini. É isso que está em jogo, é isso que está em questão. E essa indústria cultural está aí para defender a invisibilização de todos os crimes coloniais, de todos os genocídios que são todos ocidentais. De 500 anos para cá, todos os genocídios são direta ou indiretamente ocidentais, cometidos diretamente pelos ocidentais ou cometidos por outras mãos, com armas ocidentais, com auxílio ocidental, com serviço de inteligência ocidental, com interferência ocidental. Então é isso que está em jogo. E é isso que o presidente Lula colocou o dedo, nesta ferida que está precisando colocar na construção de um mundo multilateral. O que, que os Estados Unidos estão tentando fazer? Estão tentando impedir um mundo multilateral mais justo. Consequentemente, a guerra na Palestina e a guerra na Ucrânia, que é contra o BRICS, contra o multilateralismo, contra uma nova ordem não dominada pelo dólar e pela indústria armamentista estadunidense, acaba sendo uma guerra contra o Brasil. Indiretamente, no mínimo, mas é uma guerra contra o Brasil. E o presidente Lula está reagindo contra esta guerra, que além do mais é uma guerra contra o mundo, porque os Estados Unidos não querem um mundo soberano, um mundo livre, um mundo em que as trocas internacionais sejam mais justas, um mundo em que não haja mais guerra econômica, como os Estados Unidos promovem por meio do dólar, e guerra bélica, como os Estados Unidos já promoveram no Iraque, veja a quantidade de mortos, no Líbano, na Síria, no Vietnã, como cometeram, as bombas atômicas no Japão, etc. Esta hegemonia unilateral estadunidense está sob questão.
Não seria um ótimo momento para romper com Israel, já que o Lula virou persona não grata e o nosso governo apoia a causa palestina?
A elite israelense é isso, ela é degenerada. Isso que Israel Katz, o chanceler israelense, fez, só Hitler faria, e olha lá. Como o Brasil já chamou um embaixador brasileiro em Israel, retirou-o, portanto, do campo de extermínio chamado Israel, na verdade o campo de extermínio é a Palestina, e quem comete é Israel, este é o momento de repensar as relações. Porque como não vai ser possível, em virtude do veto estadunidense, obtermos uma resolução contra Israel, ou seja, de boicote, desinvestimento e sanções, como foi obtida em 1962 na ONU contra a África do Sul, nós teremos que ver os países e a sociedade global contestando Israel. Então, quando países como o Brasil, a África do Sul, a Rússia, a China desnormalizarem as suas relações com Israel e pressionarem economicamente, culturalmente, esportivamente, socialmente, academicamente, como foi feito com a África do Sul, isto independe, portanto, de resolução da ONU, e aí você pode me perguntar, mas sem uma resolução da ONU, isso não seria um excepcionalismo contra Israel? Não. Eu tenho a Convenção para o Genocídio. Israel comete genocídio, eu incumprimento a Convenção do Genocídio, que eu, por decreto, tornei legislação interna, eu posso sim ter relações rebaixadas com aquele que comete genocídio. Israel comete apartheid, existe uma resolução contra o apartheid, uma resolução que não é de 62, é posterior, que criou a Convenção para os Crimes de Apartheid. Israel comete crime de colonialismo, portanto ofende também a Convenção contra o Colonialismo. Então, à luz da Convenção de Genebra, por exemplo, à luz de todos os demais estatutos, Estatuto de Roma, à luz do que está sendo investigado na Corte Internacional de Justiça e no Tribunal Penal Internacional, tudo isso permite que eu rebaixe as relações com Israel do ponto de vista econômico, esportivo, acadêmico e tudo o mais. Boicote, desinvestimento e sanções derrubaram o apartheid na África do Sul e o genocídio na África do Sul e seguramente farão o mesmo para a Palestina. É isso que nós defendemos.
Walid, além desse trabalho belíssimo de esclarecimento, de trazer informação, a gente acompanha vocês pelas redes, a FEPAL também arrecada fundos, ou o nosso mundiocre, o nosso ouvinte que estiver acompanhando essa entrevista e quiser contribuir com a causa palestina, como é que ele pode fazer?
Nesse momento, a nossa prioridade é arrecadar recursos para ajudar os repatriados brasileiros-palestinos retirados pelo governo brasileiro do campo de extermínio chamado Gaza e que vieram absolutamente sem nada, sequer roupa para vestirem, porque foram obrigados a sair rapidamente e tudo foi destruído que tinham lá. Então, nós temos uma conta humanitária aberta para esse fim específico, que é ajudegaza@gmail.com. Se as pessoas puderem contribuir, é com ela que nós estamos fazendo o acolhimento e assistência a esses repatriados, boa parte crianças, boa parte mulheres. Infelizmente, perderam tudo. E ele vai para uma conta especificamente aberta para esse propósito, uma conta humanitária. Então, nós temos a conta especificamente da FEPAL, que a FEPAL gestiona a sua vida, e tem uma conta humanitária aberta especificamente para esse propósito, que é o PIX, cujo PIX é ajudegaza@gmail.com.
E aí, a pessoa que ajuda, ela tem uma prestação de contas, ela pode saber, eu doei roupas, doei, como é que funciona?
Inclusive, nós estamos fazendo uma prestação de contas que vai agora ser divulgada, esta ou na próxima semana. A totalidade das pessoas que contribuíram, sem revelar seus nomes e CPFs, claro, mas com todas as entradas e os registros dos PIX e transferências, bem como a prestação de contas totalizada de tudo o que foi gasto, despesa a despesa, nota fiscal a nota fiscal, instrumento de pagamento a instrumento de pagamento utilizado desta conta humanitária, que na regra também é PIX.
E nós temos quantos repatriados?
Atualmente são um pouco mais de 100 repatriados, mas há mais repatriados a retornarem ao Brasil. Poucos, mas ainda há. E há também as reuniões familiares dos parentes diretos desses repatriados que o Brasil deverá acolher em sistema de reunião familiar, que a legislação brasileira permite, e que aumentará, consequentemente, esse número. Então, a despesa será muito grande. A gente espera que eles se estabeleçam e se restabeleçam e se estabilizem no Brasil, mas é essa a realidade que nós temos.
Tá certo. Muito obrigada. Vamos repetir, então, né, o PIX de quem quiser ajudar é ajudagaza@gmail.com, e pelo site da FEPAL existe essa prestação de contas, né, que você disse, ou ainda vai ser...
Isso, ela vai ser feita agora. É ajude.
Gaza. Ajude, tá. Ajudegaza.
ajudegaza@gmail.com.
Tá certo, quero te agradecer imensamente e também te parabenizar por esse trabalho, pela sua disposição, pela sua disponibilidade todas as vezes que nós te acionamos para tirar dúvidas e para te receber aqui no Mundioca. Você não pestanejou, aceitou na hora. A gente conversou com o Alid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil. Muito obrigada e boa sorte para vocês. Quando quiser voltar aqui no Mundioca, você sabe, a casa é sua.
O Alid Rabah, obrigado. Um grande abraço.
Obrigado. Um abraço para vocês aí do Mundioca. Bom trabalho.
Um abraço, Walid. Tchau, tchau.
Tá certo.
Entrevista consistente, com números. A gente não pode negar os fatos, né, Marcelo? E diante disso, vamos chamar, então, o segundo entrevistado. A gente tem o prazer de receber pela primeira vez aqui no Mundioca João Miragaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro e colaborador do Instituto Brasil-Israel. Seja muito bem-vindo. Eu já te agradeço de antemão por ter aceitado conversar com a gente.
Obrigado, o prazer é todo meu.
João, como é que você, como judeu, se sentiu ofendido pela declaração do presidente Lula, não?
Não, olha, eu particularmente não me senti ofendido. Eu não me sensibilizo especialmente com comentários aqui e ali, não é, enfim, que levem o Holocausto em conta ou outras questões. É difícil que algum comentário especificamente me ofenda. Mas eu não gosto de usar a minha pessoa como exemplo para poder analisar se determinados comentários podem ser ofensivos ou possam ser antissemitas ou não. Então, eu particularmente não me senti ofendido, mas eu entendo que muita gente se sentiu. E eu acho que isso existe uma razão para isso, né? E eu acho que a razão, se vocês me permitem já expandir um pouco minha fala para esse sentido, é que o Holocausto, ele é um evento que aconteceu com o povo judeu como vítima. E mais do que comparar o Holocausto com outros genocídios, com outros crimes contra a humanidade, que já é uma questão complicada, embora não seja nem um pouco proibido, nem, enfim, e determinadas vezes eu acho até recomendável, mas mais do que isso, quando você utiliza o principal evento no qual os judeus são vítimas para se referir a judeus como verdugos, né, como os executores do crime, enfim, a título de comparação, isso expõe um grupo inteiro a uma situação de trauma coletivo, porque você está associando, né, enfim, um caso bastante traumático para a memória coletiva judaica, de uma maneira geral, com um acontecimento, enfim, que envolve judeus hoje. Então, essa é a principal questão que incomoda na fala do Lula, pelo menos a grande maioria das pessoas, enfim, com quem eu me comuniquei. Existe um segundo fator que não tem a ver com tocar no terreno do antissemitismo, que é a questão de comparar eventos diferentes e eu acho que diferentes, inclusive, nas suas essências, né? Mas aí, não, enfim, isso não é dentro do terreno de antissemitismo nem de identidade judaica, simplesmente eu acho que a comparação não coube. E isso não quer dizer que o que acontece em Gaza não é horrível e que Israel não deve receber, ou no caso o governo israelense, quem executa o que acontece em Gaza, não deve receber todas as reprimendas possíveis, mas eu acho que da maneira correta.
Pois é, você que está aí em Israel, eu tenho visto pelas redes sociais, também tenho muitos amigos judeus que condenam o governo israelense, né? Condenam as ações do Netanyahu. Qual que é a sua posição, a sua postura frente a esses acontecimentos?
Eu sou oposição ao governo Netanyahu desde sempre, desde antes de eu vir morar aqui, mas enquanto não cidadão israelense, enfim, fazer oposição ou não é pouco relevante, né? Eu vim morar em Israel em 2009, que foi justamente o ano que o Netanyahu voltou ao poder, depois de 10 anos afastado, praticamente, né? Caiu em 2000 e voltou em 2009. Enfim, eu fui oposição a ele desde sempre, estou inserido no campo da esquerda em qualquer lugar que eu já vivi, enfim, meus ideais são esses e eu sou crítico ao Netanyahu praticamente em todos os aspectos, né? Das suas ações. E radicalmente crítico a ele, especialmente nos últimos 6, 7 anos, quando ele tem se radicalizado ainda mais para a direita e tem se aproximado de setores extremistas religiosos, ultranacionalistas, enfim, neofascistas, etc. Então, essa é a minha posição. Agora, o que eu tenho para dizer a vocês é que todas as pesquisas de opinião pública em Israel atualmente, elas mostram que o Netanyahu tem uma popularidade baixíssima. Era uma popularidade que já estava em queda antes do ataque do Hamas no dia 7 de outubro, e ela caiu drasticamente depois daquela fatídica data, e ele não se recupera, ainda que ele esteja em campanha permanentemente, usando a guerra de todas as maneiras possíveis para se restabelecer no mapa político, para tentar ressuscitar politicamente falando, e ele não consegue. Então, a grande maioria da população israelense hoje, ela não votaria no Netanyahu. Ela quer o Netanyahu fora do poder.
João, hoje o Antony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, teve encontro com o presidente Lula, né? Um encontro que durou quase 2 horas, né? O governo brasileiro, em nota, disse que os dois concordaram que é necessária a criação de um Estado palestino, no qual Benjamin Netanyahu se opõe. Como é que você recebeu essa informação, que a gente recebeu ainda há pouquinho também?
Não me surpreende em nada, porque isoladamente tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, através do governo Biden, mas não só os democratas, pelo menos no ponto de vista da retórica, se posicionam a favor do Estado palestino, né? Até mesmo o Trump e o Bush também se posicionaram dessa maneira, eles já externalizaram essa posição. Eu acho que a comunidade internacional inteira, eu não visualizo, não vislumbro absolutamente nenhum país do mundo que tenha se declarado contrário ao Estado palestino, desde que eu acompanho política, né, na minha vida. Obviamente alguns países têm feito esforços maiores que outros para que isso se realizasse e a diferença também é que tem países que são contrários à existência do Estado de Israel também, né? O que não é o caso nem do Brasil nem dos Estados Unidos. Então não me surpreende. Eu acho que, enfim, é uma posição correta, é uma posição necessária. E, obviamente, o Netanyahu, nesse momento, ele vai se posicionar de maneira contrária. Quando convém, o Netanyahu diz que é a favor de um Estado palestino, embora ele nunca tenha dito sobre em que fronteiras, sobre que condições, de que maneira ele seria criado, e nunca tenha se esforçado nada para que isso acontecesse. Pelo contrário, ele só se esforçou para ampliar os assentamentos na Cisjordânia e para enfraquecer a autoridade palestina. Mas, enfim, nesse momento que a gente vê, frente à catástrofe, frente ao massacre da população palestina na faixa de Gaza, e toda a opinião pública internacional condenando Israel, a gente vê essa posição do Netanyahu, ela fica cada vez mais isolada na geopolítica mundial, né? Enfim, na comunidade internacional. E eu acho que, enfim, quando esse conflito for encerrado, e a gente não sabe quando isso vai acontecer, nas condições atuais, a gente também não sabe de que maneira isso vai acontecer, vai ser muito difícil para Israel evitar um processo que realmente caminhe para a criação de um Estado palestino. Porque eu acho que, pela primeira vez, talvez desde a primeira intifada, a comunidade internacional está olhando em peso para a questão palestina. E a primeira intifada, vale lembrar, ela resultou nos acordos de Oslo, que foi, enfim, foi a criação da autoridade palestina, uma autonomia palestina sobre parte dos territórios ocupados por Israel na Guerra de 67, que foi uma mudança bastante consistente na relação, né? não foi uma mudança qualquer. Então, eu acho que esse evento ele também pode ser um evento que vai desencadear em mudanças profundas, ainda que a liderança atual de Israel não queira.
João, vamos voltar a falar um pouquinho dessa crise diplomática que se instalou entre Brasil e Israel. Eu estou vendo aqui no Twitter uma postagem que eu achei de muito mau gosto. Um cartunista israelense, Jonathan Majbud, não sei se você conhece, eu nunca tinha ouvido falar desse nome, publicou uma charge retratando o presidente Lula como um macaco. Essa relação difícil que se instalou entre Brasil e Israel, isso aí tem como remediar?
Eu não conheço esse cartunista, não vi essa charge, mas pela tua descrição acho que é pior do que mau gosto, né?
Racista, né?
O termo apropriado é racista, né? É. Pois é, mas enfim, um cartunista não é o responsável por estabelecer as relações entre os dois países, ele reflete um pensamento talvez de uma ala da sociedade, né? Eu acho o seguinte, Brasil e Israel têm relações diplomáticas desde, se não me engano, 1949. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer o Estado de Israel. Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral da ONU, na qual foi aprovada o plano de partilha da Palestina em 1947. E os países tiveram relações harmoniosas durante todo esse tempo. A crise diplomática que acontece hoje é disparada a maior crise que já aconteceu entre os dois países. Não sei se os ouvintes que se lembrem, né, têm a memória um pouco mais apurada, vão lembrar de quando o Avigdor Lieberman era ministro das Relações Exteriores de Israel e se referiu ao Brasil como anão diplomático, que foi também um princípio de crise, e quando a Dilma ela recusou um embaixador, né, nomeado por Israel, o Dani Dayan, porque ele tinha sido presidente do Conselho da Judéia e Samaria, que é o lobby dos assentamentos das colônias na Cisjordânia. Né? Então foram as duas crises, dois momentos de crise que eu lembro entre os dois países. Fora isso, as relações foram harmoniosas. Nenhum dos países é muito importante economicamente para o outro. Né? Enfim, eu acho que eu vi os números há pouco tempo. Acho que o Israel é o 48º importador do Brasil e o Brasil é o 34º importador de Israel, uma coisa assim. Não é tão relevante a relação comercial entre os dois países. Né? Mas existem laços de amizade, laços de cooperação. Enfim, e o Brasil sempre manteve essa posição de ser favorável à criação de um Estado palestino também. Né? O Brasil votou por meio da ditadura militar, né? Na tal Assembleia da ONU de 75, que equiparava o sionismo ao racismo, e o Brasil também retirou esse voto em 91. Assim como a maioria dos outros países, né? Então também foi outro momento de crise nas relações ali. Mas enfim, então tem como remediar? Acho que o histórico das relações, ele diz que sim, né? Até porque é muito nítida que essa crise, ela é uma crise entre dois governos. Se a gente voltar agora um ano e meio para trás, a gente vai lembrar que as relações de Israel com o governo Bolsonaro, pelo menos as relações entre os governos eram excelentes, né? E as coisas podem mudar radicalmente. Agora, dentro do contexto que a gente está vivendo agora, a gente está vendo uma escalada nessa tensão. E é uma escalada programada, isso não é à toa. Se a frase do Lula foi dita à toa, se ele disse sem pensar, se ele tinha noção exata do que ele está falando ou não, eu não tenho como saber. Mas o fato dele não ter explicado o que ele quis dizer, ele, pelo menos, vários membros do governo explicaram ou tentaram explicar, ainda assim mantiveram a posição do Lula, mostra que, de alguma maneira, o Brasil não vai voltar atrás em relação ao que disse. E a reação do governo israelense, ela é totalmente de caso pensado. O Netanyahu condenou um discurso em inglês e o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele quebrou o protocolo, ele se relaciona por meio de tweets com o Lula, como se eles fossem parelhos e não são. O ministro das Relações Exteriores, ele é semelhante ao outro ministro das Relações Exteriores, não ao chefe de Estado do outro país. E ele, enfim, ele está provocando, já foram 3 tweets escritos em português, num deles tentando mobilizar a comunidade judaica brasileira, dizendo que o Lula cuspiu na cara dos judeus brasileiros, né? Um termo, inclusive, uma expressão jocosa, né? Enfim, então, é de caso pensado. O Brasil não está respondendo às provocações, mas ele segue tensionando. Há 2 horas ele publicou um vídeo com uma brasileira que estava presente na festa nova, próxima à faixa de Gaza, onde aconteceu um dos lugares onde aconteceu o massacre do 7 de outubro, uma sobrevivente, o namorado dela foi assassinado nesse evento, e ele conversa com ela, e ela pede para explicar em português para o Lula, porque o Hamas é um grupo terrorista, porque foi uma vergonha a declaração dele, enfim. E quem quer resolver uma crise diplomática não apela para a opinião pública no idioma do outro país, três vezes em tweets assim, fora outros tweets também lançados, né? Um comentário feito numa bandeira do Brasil que chama o Lula de negacionista do Holocausto, que ainda por cima não é verdade. Enfim, então Israel tensionou. Por que Israel tensionou? E aí existem 2 razões. A primeira é porque o ministro das Relações Exteriores, ele está tentando se cacifar em cima do seu eleitorado e usando o Brasil de bode expiatório para isso, né? De bode expiatório, enfim, de arma para isso, né? É o eleitorado radical do seu partido. E a segunda razão é porque Israel desconsidera o Brasil como um ator importante na política internacional. A meu ver, de maneira equivocada. Porque Israel desconsidera grande parte dos países do sul global, e isso, lamentavelmente, não é o governo atual de Israel. Enfim, é a maneira de Israel faz política externa desde os anos 70. Até os anos 60 isso não era assim, a partir dos anos 70 começou a ser, e são poucos os países do sul global que recebem alguma importância em Israel, né? Entre eles, por exemplo, a Rússia. O governo russo recebeu duas comissões do Hamas e Israel não declarou Putin persona não grata, ele não foi provocado nas redes sociais. Então, com essa posição do governo israelense, especialmente do chanceler Israel Katz, que se chama, vai ser muito difícil que as relações sejam retomadas para o que eram antes.
Como é que você recebeu o fato do governo israelense levar o nosso embaixador ao Museu do Holocausto? O governo israelense errou ou acertou?
Olha, aquilo foi uma encenação, né? Porque ele convidou o embaixador brasileiro para ir para o Museu do Holocausto e fez um discurso em hebraico. Agora, se ele, enfim, se a mensagem era para o Brasil, por que ele fez um discurso no idioma que o embaixador não domina, gravou, né? Fez questão que fosse filmado e divulgou nas mídias sociais? Claro e evidente que essa encenação feita ali era para o público interno israelense. Agora, isso foi uma humilhação ao embaixador, porque, enfim, ele ser levado para lá para levar uma reprimenda pública é um evento, para mim, sem precedente. Eu não me lembro de ter visto isso acontecer. E, enfim, isso, é óbvio que o Brasil vai reagir a uma ação como essa. E isso reforça o meu argumento anterior, que é Israel não está preocupado com a reação do Brasil, porque Israel desconsidera o Brasil como ator importante. E outra vez, repito também, a meu ver, de maneira equivocada, né? O Brasil é um dos países importantes do sul global. O Lula é uma liderança importante, muito cacifada, muito respeitada por muitos países africanos, do sudeste da Ásia, da própria América Latina e nos países árabes também. E é problemático para Israel romper com o Brasil ou escalar as relações com o Brasil.
Você falou na humilhação, né, que o embaixador brasileiro sofreu. Estou de acordo com você. Agora eu queria comentar uma postagem israelense que eu achei de um profundo mau gosto. É a bandeira brasileira, né? Uma postagem no Twitter, e com a seguinte frase: o que vem à sua mente quando você pensa no Brasil? E aí vem o comentário: antes ou depois do presidente Lula negar o Holocausto? Por favor, comente.
Pois é, o comentário do Lula, ok? Eu acho que ele invade o terreno do antissemitismo, ok? Eu não digo Lula é um antissemita, não é um antissemita, isso é outra questão. Eu acho que a gente tem que avaliar atitudes, né? E essa foi a primeira vez que o Lula emitiu um comentário do gênero, então eu não estou julgando a pessoa. Mas o comentário, por ignorância ou não, ele invade o terreno do antissemitismo. E isso, enfim, incomoda a população israelense. Incomoda muito a população judaica de maneira geral. Por outro lado, o Lula não negou o Holocausto. Ele não questionou se o Holocausto realmente aconteceu ou não. Enfim, ele relativizou, de alguma maneira, o Holocausto quando ele diz que a única vez que aconteceu um caso semelhante, e a banalização, inclusive, vem através da própria terminologia usada pelo Lula, foi quando Hitler resolveu matar os judeus, né? E eu acho que a relativização do Holocausto, ela é um problema, que muitas vezes é um problema ocasionado por ignorância, e eu acredito que foi esse caso. Isso eu acho que não justifica um chefe de Estado ser ignorante. Agora, ele não é um negador do Holocausto, ele não é um negacionista do Holocausto. E o Lula, ao mesmo tempo que ele não é negacionista do Holocausto, ele condenou em todos os pronunciamentos públicos que ele fez sobre o conflito atual, a ação do Hamas no dia 7 de outubro. Então, ela não foi só de mau gosto, né? Ela foi uma ação, foi uma postagem, inclusive, foi um comentário feito pela página oficial, pelo Twitter oficial do Ministério das Relações Exteriores de Israel, em uma postagem alternativa, né? Foi uma postagem pouco inteligente, porque, enfim, se seu objetivo, na verdade, é se aproximar, é corrigir a declaração, é acertar as pontas com o Brasil, né? Foi uma postagem chamando para briga, que é coerente com a posição do Ministério das Relações Exteriores de Israel, que é do Israel Katz, cujo objetivo é falar para sua própria base, provocar o Brasil, porque depois ele vai se vender como quem combateu o antissemitismo dos governos estrangeiros contra Israel, no caso do governo Lula, né? Então essa é a esperança, na verdade é para isso que ele trabalha. Ele não trabalha para o país, ele não trabalha, enfim, para as relações exteriores, ele trabalha para ele mesmo. Se esse trabalho dele vai ser bem sucedido ou não, a gente ainda não sabe, mas ele está apostando que sim.
Tá certo, a gente teve o prazer de receber aqui no Mundioca, João Miranda, Ira Gaia, mestre em História pela Universidade de Tel Aviv, apresentador do podcast Do Lado Esquerdo do Muro e colaborador do Instituto Brasil-Israel. João, eu queria te agradecer muito suas visões. Você estando aí em Israel, ajudaram muito ao público ter uma ideia melhor do que está acontecendo nessa disputa diplomática entre os dois países. Muito obrigado.
Obrigado a vocês pelo convite. Até a próxima.
Até a próxima. Obrigada pela sua opinião muito equilibrada e volte quando quiser, que o Mundioca está aberto para você. Um abraço.
Exatamente isso. O Anthony Blinken, chefe da diplomacia dos Estados Unidos, está no Brasil por causa também do G20, aproveitou, foi conversar com o Lula e eles chegaram a essa conclusão, que é necessário ter um Estado palestino. Mas agora, ninguém falou como, quando, todas aquelas premissas que são necessárias para essa história acabar de vez por todas.
Essa história de um Estado palestino, ela é velha, né? Quem sabe não esteja na hora da gente discutir se não pode ser um Estado só com todo mundo tentando conviver em paz, porque ninguém vai abrir mão da terra que acha que é sua, né? E a gente também não vai abrir mão da terceira entrevistada do dia para trazer equilíbrio aqui para o Mundioca.
A gente tem o prazer de receber aqui no Mundioca a professora Dominique Marques, ela que é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Seja bem-vinda ao Mundioca, professora.
Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é todo nosso. Professora, direto ao ponto, como é que você avalia a fala do presidente Lula comparando o massacre que o governo israelense tem feito com o Holocausto?
Bem, meu ponto de partida é questionar quem é que não tinha pensado nisso ainda, né? Atire a primeira pedra quem não tinha feito essa correlação, né? Então,
até alguns líderes, né, mundiais, como o Erdogan, chegou a falar sobre isso.
Sim, inclusive é meu tema de pesquisa, esse sujeito aí.
Ah, é?
É, do meu doutorado. Ele é assim, faz parte, né, desse grupo de presidentes que vem questionando essa ordem estabelecida pelos países mais potentes do mundo, né, que o presidente Lula chama de os mais ricos, né, na fala dele nesse último discurso. E assim, todo mundo já tinha tido essa crítica. Talvez, se fosse partindo de um outro Estado, talvez não ficasse tão claro, né, de se pensar em genocídio e tudo mais, até porque poucas pessoas estão interessadas, de fato, em entender a questão palestina. Na mídia ocidental, ela foca muito em Israel. Então, quando se trata de um Estado, né, que é representado ali pelo povo judeu, que historicamente, você pode conversar com qualquer aluno que tenha passado pelo ensino médio, ele pode ser bom ou ruim em história, ele sabe do que aconteceu com o nazismo, né, e a Segunda Guerra Mundial e a perseguição aos judeus. Então, assim, a partir do momento em que é mundialmente conhecida essa situação, como que a gente ouve falar em setores, né, de jornalísticos e tudo mais, como que a gente escuta que Israel está promovendo uma guerra, né, muito além das medidas, né, normais de guerra, até porque isso está sendo veiculado em todas as mídias, né, até as redes sociais, Instagram, TikTok, então não pode-se dizer que haja alguém que esteja desinformado com relação a isso. Quando a gente escuta dizer que Israel está promovendo mortes, né, de crianças, de inocentes, de mulheres, né, como que não vai passar pela nossa cabeça? Poxa, mas peraí, aconteceu isso lá atrás, né, em 1945, lá na Segunda Guerra e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Então, eu acho que a fala do Lula, eu entendo como ele colocando a cara e a coragem, né, de dizer o que muita gente pensou em dizer, mas não conseguia, né, por inúmeros motivos. E isso aí vai desde representantes dos países até professores, né, que andam sendo convidados aí para participar de entrevistas jornalísticas e não se posicionam abertamente, né? Mas enfim, muitas críticas vindo aí com relação à fala do presidente ter sido um pouco exagerada. Minha opinião é que não foi nem um pouco exagerada, não disse mais do que a verdade, né, e fazendo pesquisas mais aprofundadas, saindo, né, dessa borda, né, da mídia, a gente começa a entender, né, você vai lá e faz uma pesquisa breve. O Ministério da Palestina, né, no final do ano passado, declarando ali que mais de 70% dos mortos nesse conflito representam mulheres e crianças, né? Quando você vai pesquisar o número de mortes de crianças, varia ali um número entre 5 mil, 12 mil, igual o presidente Lula falou. Mas assim, é muita coisa, e aí você fica se perguntando por quê? Né, matar crianças e mulheres, pensando que as mulheres vão ser aquelas que vão gerar E as crianças são as futuras, né? Pessoas adultas ali que vão representar as suas vontades, os seus interesses, as suas opiniões. Se não for o interesse de matar essa população, né, de exterminar e tirar completamente os palestinos da faixa de Gaza, eu não entendo qual seria o objetivo, né? Esse comportamento de Israel está fugindo completamente daquilo que deveria, não que a guerra seja algo que deveria acontecer, mas existem regras, né? Mesmo sendo uma guerra, existem regras. E atacar hospitais, escolas, não é o que deveria acontecer numa guerra, né? Atacar civis, né? Se a gente parte do princípio de que Israel é um exército muito armado, principalmente ali por estar financiado e apoiado, né, pelos Estados Unidos. E você pensar que a Palestina não tem um exército, como é que fica, né? Então fica legalmente uma guerra entre militares e civis, tá livre, tá permitido sair matando civis, né?
Eu pergunto para a senhora o seguinte: quando o presidente Lula fala em holocausto, ele atinge todo o povo judeu. Se ele falasse em genocídio, ele atingiria somente o governo israelense. A senhora concorda com isso? Porque muita gente está dizendo exatamente isso, que essa é a situação. Se ele não usasse a palavra holocausto e sim genocídio, não teria essa repercussão toda.
Olha, mas aí seria uma negação de que está acontecendo um genocídio, né? E não sei nem o que, que as pessoas querem com isso. Talvez seja desviar o foco, né? Porque quando você fala do holocausto, representa o quê? Genocídio, uma perseguição a um povo também, né? Então, se está acontecendo isso, né? Se a gente compara os dois governos, né? Ambos representados por governos de extrema direita e perseguindo uma determinada população, acho que a palavra pouco importa, né? Se seria holocausto, se não seria, se seria genocídio. Eu acho que o que acontece, né, é que Israel, né, e as mídias que apoiam o Estado de Israel estão tentando tirar o foco, porque quando você seleciona uma parte apenas do discurso do presidente Lula, falando apenas essas palavras, né, e você tira o foco de todo o restante, onde ele cita que os países que ele chama, né, países ricos, né, nas relações internacionais, a gente vai chamar de grandes potências. Quando ele diz que os países ricos estão já parando de prestar ajuda humanitária, ou então essa situação já está saindo de foco, o objetivo dele com essa fala é causar impacto, né? E como a mídia e jornalística em geral vem avaliando como se fosse um erro estratégico ou um improviso que saiu errado, eu não creio que isso seja um improviso, né? Nós estamos aqui falando aqui no podcast, a gente se preparou. Quando as pessoas vão para uma entrevista de emprego, elas se preparam. Por que que o governo brasileiro não ia se preparar para uma cúpula, né? Enfim, tem que ter um planejamento. Então, eu acredito que essa fala dele foi extremamente estratégica, partindo principalmente da visão ali do sul global, né, que são países ali que estão do lado de fora desse grupinho, né, das cinco grandes potências, e que estão questionando: olha, peraí, quando se está matando brancos, né, tem uma perspectiva. Quando se está matando ali palestinos ou árabes ou africanos, enfim, aí tudo bem, pode, né? Como é que fica essa interpretação? Então, eu acredito que a fala do presidente tenha sido muito bem arquitetada, foi estratégica, foi para causar impacto, né? Foi para chamar a atenção e foi para trazer a luz de volta, né? Porque esse conflito estava ficando esquecido. Enquanto isso, Israel está anunciando ali que vai atacar a mínima parcela, né, ali ao sul da faixa de Gaza, que tem o nome ali de Rafah, onde estão os restantes, né, aqueles que conseguiram se deslocar, se refugiar nessa região, que até ali era considerada segura. E aí como é que fica? Mata o restante, fim, game over, né? Fica dessa forma. Então, pouco importa, né? Isso aí é uma estratégia para desviar o foco, com certeza.
Eu vou fazer uma pergunta que não estava aqui no nosso roteiro, mas que eu sempre tive vontade de fazer para um especialista. Como é que a gente responde aquelas pessoas quando você tenta ter uma argumentação decente, consistente, e elas vêm: e o Hamas? Mas eles atacaram primeiro dia 7 de outubro. Como é que a gente responde a essas pessoas que não querem saber da história e estão concentradas só naquilo que é a consequência?
Olha, eu, especialmente por eu ter uma pós-graduação, né, que é famosa por retornar ao passado, né, que é a pós-graduação em Economia Política Internacional, eu não saberia nem argumentar com uma pessoa dessa sem mostrar a história do passado. Mas eu acho que, assim, se a gente conseguir pegar um pouquinho ali de paciência, né, ou de abertura para essa pessoa, a gente pode tentar tirar a problemática estatal, política, religiosa e colocar em exemplos fáceis, que é o que eu ando fazendo no meu Instagram, às vezes, né? Para brincar, eu faço de forma brincando, mas é com com o intuito de informar. É dizer assim, veja bem, meu querido, você tem uma casa. Essa casa aqui, chega uma pessoa de fora e diz assim, olha, esse quarto aqui vai ser ocupado por outra pessoa, tá bem? E aí a pessoa começa a se interessar, porque você está falando num vocabulário que ela vai entender, né? E aí, de repente, essa pessoa pela qual você cedeu o seu quarto começa a dizer assim, eu vou tomar a sua casa e eu vou começar a te perturbar porque eu quero esse território inteiro aqui. Não é que eu esteja dizendo que todos os israelenses, né, estão com esse comportamento, mas desde que foi criado o Estado de Israel, você começa a ver ali guerras e sempre um alargamento ali da faixa territorial de Israel. Então, como que o povo palestino não vai se organizar de forma violenta, né? Da mesma forma, eu digo lá quando eu faço o paralelo ao Putin, né, e a situação ali da guerra da Ucrânia. Imagina que alguém está te cutucando no seu ombro há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos, um dia você dá um tapa na pessoa. E aí, quando você reage de forma mais agressiva, aí é você que está errado. Né? Se a gente compara isso com o posicionamento ali de Israel, né, de dizer que o presidente Lula, por exemplo, está negando a situação dos judeus, o holocausto e tudo mais, é como se estivesse tentando reverter o jogo numa das tentativas mais fracas da psicologia, né, que é tirar a culpa e tentar jogar pelo outro quando o outro tem alguma reação. Eu acredito que poderia ser um caminho, né? Mas, enfim, acho que explicar a história é sempre o melhor, porque quando a gente retorna à história, a gente consegue justificar, né? A gente consegue mostrar para a pessoa ali que está chegando com aquela opinião naquela hora, do tipo assim, veja bem, você também, se colocasse nessa situação, você não imagina essa situação aqui se formando? Não é lógico que essa população ia reagir de alguma forma violenta? Não estou aqui defendendo o Hamas. Né? Mas se a gente voltar lá na história da criação do Hamas, tudo bem, era ali uma instituição política com fins filantrópicos, né? Um partido e tudo mais, mas que teve aquela ala, né, digamos assim, terrorista, tudo bem. E aí, se a gente vai para o conceito de terrorismo, o que é o terrorismo? Né? Você entra no site do FBI, da CIA e tudo mais, que foi os Estados Unidos que lançam esse conceito numa estratégia geopolítica ali com 11 de setembro, o terrorismo é o quê? É tudo que está ameaçando o meu território? E aí, se a gente partir para a discussão do que é segurança e o que não é, e segurança é um termo subjetivo, o que pode ser segurança para mim não é para você, então o terrorismo é tudo que atinge alguém. Então, a gente pode interpretar então que o Hamas, sim, fez um ato terrorista, mas Israel também está fazendo terrorismo contra a Palestina. Isso não tira a responsabilidade de Israel.
Pois é, isso que eu ia te perguntar. As forças de ocupação israelenses, elas não são terroristas? Se a gente for olhar de acordo com esse conceito?
Claro, se estão ameaçando a segurança de uma população, são sim terroristas. A diferença, né, que a gente pode tratar aí das guerras irregulares é que, por exemplo, né, guerras irregulares você vai estar colocando ali ou duas forças irregulares, no sentido de que não estão representadas por uma força armada organizada, né? Ou você pode ter um Estado contra algum grupo, que é o caso ali de Israel contra o Hamas, ou, enfim, são inúmeras, né? As guerrilhas lá, enfim, da época comunista ali. Isso tudo é guerra irregular, né? Então, quando você pega ali aquela população se organizando daquela forma, porque eles não têm um exército próprio, a única forma que tem de lutar contra um Estado, ainda mais um Estado bem armado como Israel, é você fazer esses atos de guerra surpresa, né? Enfim, e atacar quando um Estado não está esperando, né? Parece que o ataque ali foi num sábado. Enfim, isso promoveu ali com que Israel estivesse despreparado para a defesa. Como é que você vai lutar com um Estado desse se você não utilizar uma técnica dessa, né? Mais uma vez, deixo claro, não estou defendendo o terrorismo. Eu estou tentando compreender o que leva, né, uma população a se organizar dessa forma. Né? Israel vem fazendo um cerco ali em Gaza a ponto de não ter comida chegando. Isso antes da guerra, que eu quero dizer. Né? Não tinha comida chegando, não tem eletricidade, né? São 4 horas de eletricidade por dia. E isso são fontes assim que eu pesquisei de cidadãos que moram lá. Você não tem energia, as pessoas não têm acesso a ter uma geladeira. Então, quando você vê assim, crianças tendo que beber água de esgoto, né? Porque 95% da água ali está contaminada e mais línguas vão dizer que é Israel que está contaminando, não sabemos, né? Mas que seja essa situação. Há um cerco, há 2 milhões de pessoas numa faixa territorial pequena, né, que é uma extensão ali de 35 quilômetros por 11 de largura. Você tem 2 milhões de pessoas Com o início dessa guerra, essas pessoas se refugiam ao sul, né? Muitos vão chamar ali a faixa de Gaza de o maior campo de concentração a céu aberto que se tem conhecimento, né, na atualidade. E como é que fica isso? Como é que essa população não vai reagir de forma agressiva? Como que o Hamas consegue esses adeptos? Será que eles estão colocando uma faca no pescoço das pessoas e dizendo assim, olha, você tem que concordar comigo? Ou será que essas pessoas criam raiva e criam ódio dentro da situação ali em que elas se encontram? Né? Eu acho que essa é a reflexão.
Diante disso tudo, professora, você acha que o fato do Hamas ter emitido uma nota elogiando a fala do presidente Lula só serviu para acirrar os ânimos de quem é a favor de Israel?
Com certeza, né? Principalmente quando a gente pensa no que as mídias, né, os veículos estão transmitindo para a população, né? Quando a gente liga a televisão ultimamente, parece que o jornalismo se tornou uma novela às vezes, né? Porque ficam contando, ai, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e fica se debatendo aquilo ali durante horas e tudo mais. Isso tudo vai contribuindo, né, para que a população fique inflamada, né, com relação ao presidente Lula. A gente já vive aqui uma disputa interna, né, que nós vimos nas últimas eleições, um cenário completamente dividido, né, por mais que o presidente Lula tenha vencido, né, foi ali meio a meio. E, enfim, muita gente criticando o presidente. Isso aí só vai servir de ferramenta, né? E por que que isso acontece? Porque as mídias, elas não estão veiculando a história do Hamas. O que que aconteceu no passado, né? Quando a gente volta ali em 1987, quando a gente tenta entender o contexto em que esse grupo surgiu, né? E outra coisa que eu sinto falta é de pedir para que as pessoas se coloquem no lugar da população palestina. É muito fácil a gente interpretar de fora, né? Quando a gente se coloca na situação, poxa, imagina que o seu estado aqui é dividido, implanta um outro estado ali no meio, né? E esse outro estado começa a criar conflitos com a gente. É colocar essa situação para a vida prática, né? Para a gente tentar entender e justificar a reação ali, né? Claro que nada deveria ser resolvido com violência. Mas assim, por que que a violência do Hamas é questionada diante de toda a violência da nossa história mundial? É isso que é engraçado, né? Mas enfim.
Tá certo, a gente conversou com a professora Dominique Marques, ela é professora de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostei muito desse bate-papo. Já fica aqui o convite meu e do Marcelo, falo em nome do Marcelo, do Mundioca aqui.
Pode falar, pode falar.
Pra te convidar pra gente voltar a falar, quem sabe, sobre o Erdogan, sobre a Turquia, sobre o tema da sua pesquisa. Bom, o Mundioca é seu, volte quando quiser e muito obrigada.
Muito obrigada pelo convite, foi ótimo também dividir esses minutinhos aí com vocês e com certeza pode me chamar para falar do Erdogan, porque é meu tema aí, tô falando sobre ele há 10 anos.
Opa!
Tá certo, grande abraço, professora.
Um abraço, outra, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Bom, dito isso, o que que você achou, Melina, do programa de hoje?
Acho que a palavra é equilíbrio. Eu achei bastante equilibrado. Gostei muito da segunda entrevista do João, que fala de Israel. Ele até deu uma olhada no podcast dele. Ele traz, assim, essa vivência, traz essa crítica. Porque a gente pensa, né, que quem está em Israel pode estar em acordo com o governo de Israel. Não, a maioria da população não está de acordo com os métodos de Netanyahu e gostaria que ele não estivesse no poder.
E chamou a atenção que nem Brasil depende de Israel, nem o contrário, nem Israel depende do Brasil. Aí eu anotei aqui, né? Em relação às importações, Israel é a 34ª nação que o Brasil tem maiores relações comerciais. Já o Brasil com Israel é a 58ª, ou seja, fica por aquilo mesmo, falou, tudo bem. Ou seja, fora o problema diplomático, comercialmente, tudo fica como está. Ninguém vai perder uma coisa aqui e outra ali. Isso aqui é interessante também e tem que ser levado em conta nessa questão.
A gente já andou discutindo isso aqui no Mundioca, né? Que já teve país que rompeu com Israel e essa é uma outra questão aí que tá no ar, né? Será que o Brasil rompe ou não rompe com Israel? Será que era um bom momento para fazer isso? Não vai ter implicações tão sérias?
Vou romper com você, sabe por quê? Que tá na hora do mundo bizarro.
Não rompe comigo, não.
Mundo bizarro.
Melina, você gosta de carnaval?
Não.
Mas você sabe que nesse último carnaval, né, rolou aquela saia justa lá na Bahia entre a Ivete e a B. Baby do Brasil, né?
O que você achou daquilo, hein, antes da gente dar continuidade a esse mundo bizarro?
Eu acho que a colocação não foi apropriada pro momento que estava, né? Tá todo mundo na alegria lá e a pessoa vem falar em fim do mundo, mas...
Eu achei estranho também, até fiquei um pouco com pena da Baby Consuelo, né? Hoje em dia
agora
Baby
é Baby do Brasil.
Fiquei pensando, será que ela tá com algum problema de saúde mental? Mas não, assim, realmente há pessoas que acreditam, né? A Bíblia fala sobre o arrebatamento, mas fala de algumas outras coisas que não foram levadas em consideração. Eu não sei se a resposta da Ivete Sangalo foi tão educada assim, frente ao que a outra acredita.
E tem um pequeno fator que quem não reconhece a Bíblia como seu livro sagrado, passa incólume, não vai embora? O que que acontece? A gente não sabe, né? Mas escuta essa. Esse apocalipse se tornou enredo paralelo no Carnaval da Bahia, graças a Baby do Brasil, que afirmou durante a apresentação da Ivete, isso daí pra gente lembrar pra quem não tá muito situado, né? Lá em Salvador, que o arrebatamento ocorrerá em 5 ou 10 anos. Mas bilionários já se prepararam para o evento catastrófico há muito tempo. Teriam eles as mesmas informações privilegiadas da Baby? Não sei, mas vamos em frente. Para ter alguma esperança no eventual fim dos tempos, os mais afortunados estão construindo fortalezas à prova de radiação, armas químicas e biológicas ou qualquer outra ameaça como o Armagedon imaginado pelos cristãos, de acordo com as leituras de escrituras sagradas. Saca ele, o Mark Zuckerberg, aquele mesmo, por exemplo, atualmente classificado em 4º lugar na lista de bilionários da Forbes, gastou 187 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 929 milhões de reais num pedaço de terra de 647 hectares no Havaí. O cofundador do Facebook e dono da mega empresa Meta, que a gente sabe que abarca várias outras plataformas aí que todo mundo usa, ele está construindo um rancho de luxo, incorporando um bunker subterrâneo de 465 metros quadrados, completo com seus próprios suprimentos de energia, alimentos e certos luxos para enfrentar uma intempérie, ou seja, o mundo pode acabar que ele acha que ele vai sobreviver lá embaixo e está tudo certo. Espera-se que o bunker do Zuckerberg, sobre o rancho Kulau, apresente uma porta gigante de metal cheia de concreto, uma característica típica de abrigos antibombas nucleares. O projeto é apenas o mais recente de uma série de iniciativas anti-apocalipse. De acordo com a podcaster Christina Handel, que é nossa companheira de trabalho, né? É uma podcaster, nós somos podcaster, né?
Uhum.
Segundo a Cristina, a fortaleza de Zuckerberg é apenas o mais recente dos cerca de 15 abrigos do juízo final que estão sendo construídos por bilionários em todo o mundo. Aí ela fala, é definitivamente muito interessante que eles estejam optando por construir algo que parece ser totalmente autossustentável, especialmente se algo catastrófico acontecer ao mundo e ele não for mais habitável, declarou Cristina. Esse prédio do Zuckerberg não é barato. Está estimado em mais de 270 milhões, ou seja, 1 bilhão e 300 milhões de reais. E parece que será o maior projeto de construção pessoal privado da história da humanidade. Rapaz, isso aí parece até filme de ficção científica, né?
Essa... Eu não sei se vier o arrebatamento, como está descrito na Bíblia, se vai adiantar.
Exatamente.
Não vai, gente. Se a pessoa que acredita naquilo ali, isso aí não tem o que segure.
Aí, de acordo com a Cristina, exatamente como Zuckerberg, o dono da Amazon, Jeff Bezos, comprou duas mansões em Indian Creek Island, na Flórida, por 147 milhões de dólares, botando em real 730 milhões de reais. E o mesmo objetivo, ter um bunker escapatório ao fim do mundo. O pessoal quer viver, mesmo que não tenha mais mundo, o pessoal ainda acha que vai valer a pena. A pequena ilha de Lanai, no Havaí, foi adquirida pelo bilionário americano Larry Ellison, cofundador e diretor executivo da Oracle Corporation, de olho também em sobreviver ao apocalipse. A Nova Zelândia, afirmou a Cristina, considerada um país isolado geograficamente e, portanto, mais seguro durante uma catástrofe mundial, tornou-se o lugar ideal para esperar o apocalipse e agora está cheio de bunkers para a elite do setor de tecnologia. Os vendedores de imóveis, de terras, no caso na Nova Zelândia, estão gostando muito disso. A podcast continua e acredito que muitos projetos anti-Armagedon têm inspiração no livro das revelações da Bíblia. Em Apocalipse 6:15, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todos os homens livres se escondem em cavernas e entre as rochas das montanhas. Lembrando que a Bíblia foi escrita pela mão humana, né? E retratava um período, uma época. A gente pode remeter isso para o futuro, mas no futuro, provavelmente, quem estiver em montanha, caverna e rocha vai rodar. Você não acha, não?
Olha, eu tenho a dizer o seguinte: a Bíblia é um livro espiritual. Ela é para ser lida metafórica, espiritualmente, não ao pé da letra. Eu acho que esse pessoal viaja, às vezes comete algumas atrocidades por conta disso. E olha que eu sou uma pessoa cristã falando.
E esse foi mais um Mundo Bizarro.
Mundo Bizarro.
Fim de mais um programa.
Reatamos,
já tá tudo bem. A gente faz dedinho mindinho, mas tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Melina, recados?
Eu gostei muito de estar com vocês, de estar com os nossos entrevistados. @mundioca.com.k no Twitter. Curta, comente, compartilhe. Também no Instagram, continue me mandando os recadinhos. Eu uso muita coisa daquilo que vocês falam comigo no direct pra fazer um Mundioca. E eu acho que é por isso que o nosso podcast está cada vez melhor. Beijos e tchau, tchau.
Tchau, tchau, pessoal.
Mundioca, o podcast que fala sobre as raízes do que acontece no mundo.